Ezequiel desce para o time do Corinthians, levanta a bola perigosa para o gol. Júnior de cabeça, passa o rebote do lateralzinho que toca de cabeça para fora do campo. E fica o escanteio da lateral para o Corinthians bater. Pela esquerda, o lateral batido para Viola, que volta para Elias. Elias prepara, cruzou para a meta de cabeça para o gol. E que
muito boa noite, está começando agora, errou o pênalti, time. Está começando agora o programa José Ferreira Neto, programa especial do Timoneiros.
Brincadeira!
Sobre um dos maiores craques da história do Corinthians e não começou bem o programa. O time errou um pênalti aqui no jogo de volta das semifinais da Liga Paulista. Corinthians e Sorocaba. Boa noite, Sam, você que já se pronunciou imitando o craque homenageado desse programa.
Boa noite, Lucas, Chico, Gabriel, Moz, Leandrão também. É um grande prazer estar aqui falando do Corinthians mais uma vez, pela segunda vez ainda, mas serei mais frequente e vamos aí.
É
parabéns
isso
pro Neto aí, né? O grande crack aí da história do Corinthians, um dos meus primeiros ídolos de quando moleque. É isso aí, boa noite, gente. Podem falar.
Chico Malta, o craque Neto, comemorou 49 anos ontem, 9 de setembro. E
já
o senhor
49?
Está... 49. E o senhor está emocionado, eu posso ver que seus olhos estão marejados.
Sim, Neto também. É o meu segundo grande... Não, segundo não. Meu terceiro, quarto grande ídolo, mas...
Abraham Lincoln, o primeiro?
Não. Esse eu não vi jogar. Sócrates, Vladimir, Birubiru, né? Aí depois vem o Neto.
Terceiro seria?
Quarto.
Sócrates é quarto.
Quarto.
No, o título de 90 está no... Está no bolso dele.
Eu tava no futebol, a gente falando com o Touro hoje. O título 90, aquela catarse que toda... Bom, já começou no Morumbi, né? Lotado.
Na final contra o
São Paulo. Cheio, não tinha lugar. Eu vi, cheguei lá, era meio dia e meio, assim, pra poder o jogo começar às 4. Já tava lotado, já tava praticamente lotado esse horário, quando eu cheguei. Já tinha pouco lugar. E a comemoração depois... Foi bem mais intensa que a própria Libertadores. Aquele título foi impressionante, o que se comemorou depois.
O pessoal saiu pela rua no Morumbi.
Sim. Depois a Paulista, né? Isso também tirou muito, né? De fato de não comemorar na Paulista. Mas voltando pro Neto. Eu vi o Neto jogar pelo Corinthians pela primeira vez no estádio, no Pacaembu, pela Copa do Brasil. Foi o primeiro ano da Copa do Brasil também. Um jogaço, mas um jogaço entre Corinthians e Flamengo. 4-2 pro Corinthians. E o Neto tava endiabrado ali. E pelo Flamengo tinha ainda o Júnior, o Zico jogando, e no gol o Cantarelli.
E o Cantarelli... Que diferença dos tempos de hoje. Quanto craque.
E o Neto, ele tava tão endiabrado naquele jogo ali, porque tava notório ali que ele queria se mostrar pro Zico ali, naquele jogo. Ele queria se mostrar pro Zico, tava muito notório. Toda bola que ele pegava, independentemente de onde, ele chutava pro gol. Mas era uns canhão. E o Cantarelli tava endiabrado também, catava todas ali. Mas acabamos fazendo 4-1. E a gente precisava de 3 gols de diferença pra poder...
Avançar.
Aí o Júnior... Puta, baita jogador, né? Tava jogando ali de meio de campo já, né? Foi lá e fez o gol no finalzinho e tira a gente. Mas o Corinthians jogou muita bola e o Neto ali foi... Pra mim foi... Eu acho que eu vi jogar, foi a maior atuação do Neto em campo ali.
Valeu o espetáculo.
Nesse jogo. Foi a primeira vez que eu vi, ele tinha chegado... Um pouco antes, né? Ele estreou contra o Sampaio Correa, ganhou de 1-0.
A gente lembrou desse jogo recentemente, né? Foi a estreia
do... dia 23 de julho de 89.
Foi a estreia
do Márcio.
Do Neto e do Fabinho.
Fabinho. Direita. E o Neto, que foi uma troca maravilhosa, né? Foi trocado por Ribamar, né?
Sim.
Na verdade era
um golpe.
Foram 2x2, né? Não foram só o Neto e o Ribamar.
Era o Denis.
O Denis veio junto.
Boa noite, Gabi.
Boa noite, Lucas. Baita programa hoje, com certeza.
Explica a troca com o Ribamar.
Então, quero lembrar, pro Palmeiras foi o Ribamar e mais um, e pro Corinthians veio o Neto e o Denis, e o Dida.
O Neto que rodou bastante, né? Foi revelado pelo Guarani, passou pelo Bangu, eu nem sabia disso. Tô...
emprestado pelo Bangu, do Castor de Andrade, que, ó, pagava direitinho, não atrasava nada.
Na época que o Bangu dava pra jogar também, né? Que hoje é brincadeira, né?
Jogou
tem no... nem água lá, né?
Jogou no São Paulo, no Guarani de novo, Palmeiras e aí sim o Corinthians, né?
Isso. Tá ferrado, Neto, então, a gente vai imitar você o programa inteiro, desculpa.
Pedro Pereira quer falar também. Boa noite, Pedro.
Indignado aqui, o Silvio perdeu um...
mais um gol, Silvio.
Um tiro livre agora.
O que o Neto falaria?
O Neto,
oh, especial... tiro livre.
Especialista em cobrança de falta. Faltou. Eu não acompanho.
Você é um menino
Neto,
novo,
eu
mas...
Eu não acompanho o Neto, mas sei, tem um carinho, sei da importância do Neto, um jogador histórico que marca o Corinthians ali, aquele título de 90. Se não fosse o Neto, o que não seria, né, campeão em 1990. Então... um jogador que tem que ser lembrado, eu não vou poder acompanhá-los nessa imitação do Neto, não. Eu não sou bom nisso.
Não tem problema.
Não imitarei o Neto, como os companheiros aqui, Gabri e Sema. Sema é especialista em imitar o Neto,
sim,
né?
Sim, grande imitador. Sob a luz dos Lampiões, Leandro Yamin, que está na mesa técnica, também imitará o Neto.
Também é um baita imitador.
Apesar de sua cara de poucos amigos nesse momento.
É, só ele falou que é o pior momento da semana dele agora.
Ele disse mesmo.
Aquele time do Flamengo, só pra lembrar aqui daquele jogo, era Cantarelli.
Qual ano mesmo?
89. 89. Cantarelli, Leandro, lateral direito, Júnior Baiano, Rogério Lourenço, Júnior Leonardo, Zinho, Zico, Ailton, Marquinhos e Nando.
Massa,
né? E o Corinthians, vídeo desse jogo.
Ailton é aquele que foi pro Grêmio, faria o gol em 96, do título brasileiro contra a Portuguesa? Acho que sim, né?
Eu acho que sim.
E
sim,
Leonardo, sim. Leonardo aquele jogou grande volante.
Sim. Esse time ele jogou, era lateral esquerdo nesse.
Mas nessa escalação?
Ele tava lateral esquerdo.
Ah, lateral esquerdo.
É, o Júnior era o volante.
Entendi.
O Júnior já tinha. O Júnior já tinha deixado de jogar na lateral esquerdo e jogava de volante.
Ganhar de 4-2 esse time é um baita feito.
Timaço. E o Corinthians era Ronaldo, Pinella, o Marcelo, depois entrou o Giba, Ailton, Risa, depois entrou o Marcos Roberto, que era o nosso queridinho naquela época. Sempre segundo tempo a gente gritava: Marcos Roberto, Márcio Bittencourt, Wilson Mano, Neto, Eduardo, Viola e Fabinho.
Era bem melhor o time do Flamengo. O Corinthians conseguiu muito ganhar por 4-1. É.
Agora, Márcio e Wilson Mano ali era de dois volantes
era
de resposta.
Também, né? Voltaremos a falar do Neto, com certeza. A maior parte do tempo vai ser dedicada ao craque Neto. Mas ontem o Corinthians jogou também, entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro e empatamos um confronto direto pela liderança do campeonato, empatamos com o Grêmio, 1-1.
E teve o clássico, né?
E teve o clássico também, que a gente vai falar.
É difícil sempre escolher o jogo a falar, porque todo programa a gente tem dois jogos recentes.
Mas
né?
Empatamos dois e o Atlético
e dois
chegou.
Jogão.
E o Atlético chegou.
E dois jogos
ontem
bons.
Ontem um jogo mais
ontem um pouco mais
tático, né?
Mais tático e tal. Contra o... bom... dois empates aí que, né, reduziram a vantagem de 7 para 3 pontos.
E a uma rodada, né? Agora o Corinthians pode perder a liderança no fim de semana.
Ou pode ampliar de novo, né? Porque também. O campeonato brasileiro é muito frenético, né? Muita rodada rápida, então você se ilude muito. Nossa, 7 pontos, tá com a mão na taça. Faltava 18 rodadas ainda. A gente falava aqui, o Leandro fala que é um programa de amargura do corintiano, mas vai continuar sendo. Mas, tipo, 18 rodadas, a gente não jogou tanta bola para abrir 7 pontos do nada, assim. Tava atrás do Atlético, de repente... veio uma sequência de times piores que o nosso, Vasco, Avaí, Sport e tal, ganhamos de todo mundo e foi lá em cima. O Galo pegou mais jogo difícil, perdeu mais ponto e aí nisso a gente se deu bem. Agora inverteu e diminuiu um pouco. Acho que tá mais dentro da realidade esses 3 pontos de diferença, sendo que a gente pode, passando essa sequência de Fluminense, Palmeiras e Grêmio, tende a respirar um pouquinho melhor, né? Vamos ver aqui.
Agora vem o Joinville, penúltimo colocado.
Não pode falhar nesse jogo, tem que fazer os 3 pontos.
E enquanto o Galo faz o clássico com o Cruzeiro.
Exatamente. Aí depois é o Inter lá no Beira-Rio e o Santos aqui, Goiás.
Enquanto o Galo pega o Santos lá. É, então, um jogo duro, né?
Sim,
no atual momento do Santos.
Mas a gente pegou uma sequência bem dura de 3 jogos. Primeiro eu destacaria o jogo de domingo, que eu achei o melhor Corinthians e Palmeiras dos últimos anos, assim, de jogo jogado, independente do resultado, do que cada um se sentiu de frustração ou de satisfação. Um jogo que...
Corinthians poderia ter perdido.
Podia ter perdido, mas... e fazia tempo, assim, eu como corintiano mesmo, fazia tempo que a gente não enfrentava um Palmeiras do tipo, puta, não vai dar pra segurar hoje, hein? Independente do seu time tá jogando bem ou mal, sabe quando você não controla outro time de jeito
fazia
nenhum?
Fazia tempo mesmo.
E você acha que, puta, hoje tá foda?
Palmeiras impôs o ritmo o
tempo todo. Impôs muito, o ritmo frenético, o time bem montado, um ataque bom.
O Pedro já havia falado que o último clássico do primeiro turno tinha sido parecido também,
né? Não, é que do primeiro turno o Corinthians não jogou. Nesse segundo turno, o Corinthians entrou na correria do Palmeiras, porque não tinha como entrar. O Palmeiras colocou a correria e se você não corresse, o Corinthians não ia ter tomado uma goleada.
E isso, felizmente, essa correria imposta tirou um bom futebol do Corinthians também. Sim. O Corinthians conseguiu ir pra frente, fazer gol, um criar bom, jogada. Né? Renato Augusto quase faz o gol do campeonato lá naquela jogada. Esse é um gol lindo.
Aliás, perdeu um outro gol, perdeu, não conseguiu concluir.
No final do
outro,
primeiro tempo, né?
O cruzamento do Jadson foi um jogão, né?
Foi um jogão, foi um jogo que eu fiquei empolgado de ver mesmo, como fazia tempo que não tinha um clássico desse, sim, assim, com muito gol e jogo franco e de qualidade técnica respeitável.
É, né? Eu acho que até o Tite tá se soltando um pouco mais, né? Em relação a perceber que ele tem que atacar pra ganhar ponto corrido e não jogar pelo empate. Inclusive, ontem até achei que ele foi corajoso, assim, no fim do jogo.
Tirou o Marcelo e colocou o Danilo.
É isso. E
uma coisa que eu observei nos últimos jogos do Corinthians, a partir do jogo contra o Vasco, embora tenha tido o jogo contra o São Paulo ali, que o Corinthians ficou muito na retranca também, o Corinthians, a partir do jogo contra o Vasco, evoluiu muito ofensivamente.
O Corinthians tem o melhor ataque dos últimos 10 rodados.
É, até contra o Vasco...
Tá, dois gols do Atlético tem o melhor ataque, 39 contra 41
até
gols.
Até contra o Vasco, né, há 8 rodadas atrás, foram 8 jogos dali pra cá, o Corinthians tinha 17 gols em 15 partidas. De lá pra cá, o Corinthians fez 22 gols em 8 jogos. Uma média, mas também quando você ataca, você passa a sofrer mais gols.
Porque a gente tá assim, o Elias, que é uma figura importante também, ofensivamente.
Sim, né? E no caso de ontem, você pode... Eu fiquei relativamente contente, relativamente mesmo, né? Claro que a gente queria ganhar o jogo em casa e tal.
Tolerável.
Mas foi muito aceitável o resultado, porque, primeiro, a defesa muito enfraquecida, sem Fagner, sem Gil,
Wendel,
o Arana, sem o Wendel e o Arana, que Bruno começa Henrique, a se amadurecer, machucando.
E com esses caras não é também nenhuma defesa.
Mas tem um cara torto ali na lateral esquerda, já deixa o time muito manco,
entrou,
né?
Entrou o reserva do lateral esquerdo, né?
Que não é lateral esquerdo. O Iago e tal, que ainda precisa amadurecer, mas entrou e conseguiu fazer o jogo dele ali, cumpriu direitinho o que podia
aí,
fazer.
E aí, Chico, é o que a gente fala das categorias de base, estão sendo usadas. O Marcel fez mais um bom jogo, né? O menino tem personalidade.
Pra quem só tem 3, 4 partidas, já tá soltando
rápido.
Já tá soltando rápido.
Gosto do estilo dele também.
Dá prazer mesmo. Vamos conseguir um resultado bom, que nem contra o Fluminense na quarta com 4 moleques da casa. É mais legal ainda do que ter um time de que você gasta dinheiro pra ter Edilson.
Jogando de preto e branco é bem melhor também.
Também ajuda.
Só ajuda um pouquinho.
Falando da base, ontem eu considerei uma. Vai injusta, não injusta, mas desnecessária pro Malcom.
Foi uma amargada.
Vaiaram o Malcom?
Embora o Malcom, ele não tá bem nos últimos jogos, mas tem que
E o jogo tava tenso naquele momento.
Menor de 20 anos não se vai.
Vaiaram ali ontem?
Vaiaram.
Eu não reparei, eu também não. Tava vendo no.
Então, eu achei muito exagerado, assim, porque é um menino novo.
Foi exagerado, mas foi no calor do jogo mesmo. Acho que foi sonora?
Não foi.
Uma parte ficou de boa, outra parte cornetou.
Mas aí que tá, né? No calor. No calor, aplaude o time quando perde pro Guarani. Aí depois xinga o moleque da base no meio do campeonato que é primeiro, num jogo
anos.
Que no, relativamente tá assim foda, não ia acontecer nada, mesmo perdendo o Corinthians continuaria em primeiro. Assim, qual é que é,
não,
né?
Claro, eu discordei muito da vaia.
Ele tá mal
cruel,
nos últimos
assim.
Jogos, mas eu acho que não é pra
vaiar.
Não
se vai um menino desse.
Tem que amadurecer, agora, tem que ter paciência.
Agora, deixa, Chico, para o senhor, finalmente...
Agora, só uma coisa engraçada antes, também, né? O gol do Grêmio, um jogo, time bem montado.
Compacto.
O Roger...
Tomamos um gol do Bobô, né? Não lembrar.
Uma jogada que foi Douglas, Marcelo Oliveira, Bobô.
Destino ingrato.
Marcelo Oliveira, Bobô,
que eu sinto essa jogada do gol. Né? E logo depois o Bobô ainda fez o segundo gol em impedimento corretamente marcado. Mas foi um jogo difícil. Nessa altura do jogo, eu tava achando que era cara de empate mesmo, pela dureza do jogo, pela qualidade do
Teve o chute do Rildo, né? Que...
Nossa,
depois grata também, não
pegou.
Depois
bola.
Até fiquei contente com o empate do Renato Augusto, né? Tava falando pro Moss no estádio ontem que a gente foi junto. O Renato Augusto tem que fazer um gol, porque eu tava vendo dados assim. Ontem foi o jogo de número 140 do Renato Augusto em brasileiros. Foi o sexto gol dele em brasileiro na história da carreira toda.
Muito pouco, né?
Ainda bem, pelo menos ontem que eu dei uma vez, eu falei disso.
Cornetou e saiu gol.
Quase saiu gol.
Ele cornetou o Rildo aqui, denúncia. Cornetou o Rildo e o Rildo quase fez o gol.
Não, eu falei, o Rildo. Tipo, já é o décimo jogo, décimo primeiro jogo. Eu só vi um jogo de cada 10. Será que tá tão difícil fazer isso? Porque ele jogou bem ontem e tal, é bem voluntarioso.
Ele é meio que o jogador quase, né?
É, mas é um pouco isso, né? Você vê que é limitado mesmo e que é duro sair alguma coisa aqui.
Mas ele cria expectativa que vai acontecer alguma coisa. Aí ele, putz, não acontece.
Gol do Corinthians no futsal e é o momento, Chico, é chegado o momento do senhor passar as suas impressões.
Você jura que você quer que eu faça isso?
Sim. Todos queremos saber todos. O que você achou do
isto
estádio
é
Corinthians. Isto
é futebol urgente.
Eu já falei disso no Futebol Urgente hoje. Eu acho que eu vou repetir quase a mesma coisa.
O público
coisa.
Do Timoneiros que eu vi. Você esteve em Corinthians e Fluminense quarta-feira retrasada, não é isso?
Olha só que coisa. Agora me veio uma lembrança. Cara, que, como diria o Fernando Toro, já que ele esteve aqui sentado nessa mesma cadeira. Mística. O primeiro jogo que eu fui no Pacaembu era Corinthians e Fluminense, cara.
Mas o Corinthians não jogou de laranja naquela vez.
Não, longe de jogar
sinal
laranja.
Sinal dos tempos.
E o primeiro jogo que eu fui na tal da Arena foi um Corinthians e olha quem chega aqui.
Walter.
Eu vou sair daqui pra sentar.
Que programa estrelado.
Eu não devo sentar aqui. Tem que sentar aqui é o Walter.
Mas se confirmaram as suas impressões negativas a respeito do estádio?
Não, é pior, né?
É pior?
Não, é bem pior. É bem pior. Agora, teve uma coisa boa. Quando morre um ente querido, e você não vai no velório nem no enterro,
sim,
você ainda fica com... Você fica triste e tal, mas não cai a ficha pra valer que o cara morreu.
Acabou o luto agora?
Você não teve não, você não foi no enterro, não foi no velório, você não viu aquele ato da morte mesmo, né? Da confirmação da morte, é quando você vê o corpo, quando você faz o... Ali, pra mim, realmente, tá, bateu o martelo, tá morto. O Corinthians morreu. O que tem é um outro Corinthians.
Palavras duras e
não,
tristes.
Não, o que contém é um outro Corinthians. Pra mim, é um...
New Corinthians.
É um outro Corinthians. Aquele Corinthians que eu conheci, que eu amei e tal, não existe mais. Acabou mesmo, de fato. É outro. E quando eu falo Corinthians, não é só o time, a instituição. É a torcida junto, é tudo. Cara, é a coisa mais absurda que eu já vi, o que eu nunca imaginei que isso ia acontecer com a torcida do Corinthians, ainda mais com as organizadas, é pautar qualquer tipo de manifestação.
Como assim?
A pautar a manifestação da torcida. Era eu sempre tive a sorte de ir em vários aniversários do Corinthians que coincidiu o jogo ou no dia, o aniversário do dia do jogo, ou um dia antes ou um dia depois.
Esse caso foi um dia depois.
Eu me lembro dos 90 anos e 99, que a gente acabou perdendo a invencibilidade pro Flamengo, de 2-1, dois gols do Romário.
Sim.
E a gente tava uns 5 jogos invictos ali.
No começo. Eu chorei esse dia, né? Eu era uma criança.
E eu me lembro a Gaviões levando... Eu me lembro a Gaviões levando vela, todo o Pacaembu com vela, cantando parabéns e tal. A torcida fazia festa, né? Ali não. Ali é tudo pautado pela ou a mulher que tá no alto-falante... Ou aquele telão gigante que tá ali, que vai mostrando pessoas tendo que filmar, fazendo selfie de vídeo pra poder comemorar o gol ali, fazendo a selfie e mandar ali no telão, patrocinado pela TIM. Um negócio, um tubo assim, com gelo seco a cada 3 metros, com um mosaico totalmente institucional, pra poder comemorar o aniversário do Corinthians. Mas que gelo seco que tem que trazer, velho? A torcida que tem que levar a fumaça, ou não tem que levar, ela que decide a festa. Sim. Que ela faz. Não é a porra da instituição. Sim. Que tem que doutrinar essa manifestação que tem que ser espontânea. Eu nunca vi isso na minha vida. Aí você vai, sem falar dos detalhes toscos, né, e absurdos. Você vai no banheiro, tudo de mármore, aquela coisa que todo mundo já sabe. É que eu tô chegando atrasado, banheiro, né? Televisão, você vai lavar a mão, tem uma televisão meio high-tech, meio... Sim. Coisas do Jetsons, assim, encostada no vidro.
É meio casa aí, dos horrores mesmo.
Não, cara, aí tem um LED. Uma hora eu tava andando, assim, indo no banheiro, assim, as pessoas passando por mim, parecia que eu tava num filme, assim, maluco. Eu entrando numa realidade...
Blade Runner.
Que não tinha nada a ver comigo ali, cara. Eu não tava completamente fora de sintonia com aquelas pessoas ali.
Chico,
é muito pesado aquele negócio.
O que eu te falei antes de você ir no jogo, que tinha uma entrada que parecia um shopping. Por quê? Era. É o setor oeste, é isso. É um shopping.
Um shopping, e não é qualquer shopping. Não é o shopping de Canduva.
O resto do estádio. Entrada do Itamaraty.
Não é o shopping Itaquera que tá do lado.
É o
shopping de Dubai.
O Banco Central de Frankfurt,
isso,
lá.
É o shopping de Dubai que tem uma pista de esqui lá, assim. É isso.
Não, esse setor oeste é tão... luxuoso e tudo mais, que ele destoa do restante do estádio, que já é high-tech pra cacete.
Eu não fui
também
no setor oeste, eu fui no da Gaviões ali que a gente tava filmando ali. Eu já achei é pior que aquilo?
Não, os outros setores são mais legais que o oeste.
Não, mas quer dizer, é de luxo, ainda é mais luxo ainda?
Não, é menos. É que o oeste é tão exagerado que ele é muito acima do resto do estádio, até. É forte mesmo, nego.
Aproveitar
o choque ali de realidade.
Gabriel, e dá boa noite pro Walter, que volta ao Timoneiros. Boa noite, Walter. Bem-vindo mais uma vez. Oh,
boa noite, amigos. Boa noite, audiência. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
Só para te avisar, o programa hoje é especial José Ferreira Neto, viu? Em homenagem ao aniversário de 49 anos dele, comemorados ontem. Se você imitar o Neto, fica à vontade, você pode imitar.
Não sei imitar o Neto, mas eu mando meus parabéns para ele também, apesar de algumas divergências. Eu vi belos gols do Neto, especialmente aquele contra o Flamengo, né? Um chute de, quanto, umas 80 jardas, assim, de distância. Belíssimo gol.
E olha só, que coincidência, o
quais,
gol...
Quais divergências? Desculpa, Lucas. Ah, sim. Quais divergências, Walter?
Não, não, é aniversário dele, então deixa pra lá. É.
Opa!
Vamos falar opa. Hoje de convergências.
Vamos lavar essa roupa suja aí.
Brincadeira aí. Pelo menos hoje, né? Fica de boa aí.
Mas já que o Walter citou esse gol histórico, vamos direto pro Parque São Jorge, ouvindo, então, um áudio desse gol.
Para fazer cobrança de falta, Neto autorizado de longe, é gol! Oh! Que golaço! A bola passou por toda a extensão do gol, caiu no ângulo direito de Gilmar, que não podia fazer nada. Um golaço, eu repito, esse merece...
É esse o gol a que você se referia, né, Walter?
É esse mesmo, belíssimo gol, mas era legal ver o Neto ralar o joelho na grama também, uhum. Né? Eu lembro da molecada fazendo isso. O pessoal na escolinha e tal, né? Daí ralavam demais, né? Porque faziam isso no cimento.
É, eu sei bem o que era isso.
Aqueles buracos na calça de moletom da escola.
E a época
era clássico.
Época do Spalma Ronaldo também.
Nossa, essa foi saudoso.
O auge mesmo.
Luiz Fabiano, dizem, gritava isso nos treinos de São Paulo.
É, aí a anta do Nilmar gritou um Rogério no Parque São Jorge e conseguiu empatar essa aí pra eles.
Nossa. Suas lembranças desse gol também,
um jogador Chico? É um pato, né, da vida da minha vida.
Esse gol eu vi pela televisão, tava no Maracanã, mas ninguém esperava que aquela bola fosse direto pro gol, não é nem que entrasse. Ninguém esperava que ele fosse chutar ali. E o Neto, eu fui o melhor batedor de falta que eu vi. Nunca vi nem o Marcelinho Carioca se equipar ao Neto. Porque é muito simples. O Neto fazia gol de qualquer lugar. Sim. O Marcelinho Carioca tinha
ele tinha uma variedade de chutes maior que a do Neto, o Marcelinho, eu acho.
Tinha, mas o Neto era o único cara que eu vi fazer gol, por exemplo, desse Maracanã, sim, no meio de campo. Ser. O Marcelinho sim. Eu não vi.
É locado
contra o esporte, vai.
Pra você ter uma ideia, em 89 e 90, o
Palmeira
Neto
também,
era pênalti. Vasco. Quando era escanteio, você já achava que era meio gol, porque ele fazia gol olímpico, cara. Ele cansava de fazer gol olímpico também. Sim. Era impressionante, ele de bola parada, nunca vi igual.
É, um monstro.
Ah, e o Neto também é uma coisa que dá muito mérito pra ele na história e tal, é que ele pegou uma época que o Corinthians era outro mesmo, como time mesmo. Tô nem discutindo essas questões mais existenciais, que a gente também discute direto aqui, vamos continuar mesmo, mas como time mesmo, era um cara que ele tinha que carregar nas costas. Sim, eu cresci vendo isso, um monte de jogo que era ele contra o resto, e atrás dele o Wilson Mano, o Macho, batendo em todo mundo, rachando todo mundo no meio... Aquela coisa de raça mesmo pra ganhar jogo, torcida berrando.
Imagina que
time era ele massa. Carregando. Era demais de ver, era da hora. Cada vitória era uma epopeia mesmo.
Ele tinha que passar a bola pro Mauro Van Basten, velho, pra fazer gol, pô.
Ele não passava,
ele
né? Olhava
passar,
e falava, não
vou
passar.
Pô, vou passar pro gol.
É. E não é à toa que tem aquela campanha toda de 90. Vamos falando mais pra frente, tal, da campanha de 90, que é uma coisa muito...
Agora,
louca.
Já que esse é o bloco do direto do Parque São Jorge, no qual a gente fala de outros esportes, Pedro, explique... Que jogo era esse que a gente estava comentando aqui, do futsal do Corinthians, por favor?
Estamos acompanhando a semifinal do Paulistão, Liga Paulista de futsal, Corinthians e Liga Sorocabana. O primeiro jogo foi 3-2 para o time do Falcão, e agora na volta aqui no Parque São Jorge.
Estamos ganhando
de 1-0, o Cime perdeu um pênalti e um tiro livre, e não é comum, o Cime é especialista.
Brincadeira!
O Cime é especialista em cobrança de tiro livre, não conseguiu fazer o
Mas
gol.
Mas Lisandro fez o gol.
Mas Elisandro, o Imperador...
Você deu esse
O Imperador.
Esse apelido é seu?
Não, não sou eu. Eu li esse apelido aí nas redes sociais em comparação ao Adriano. Empatou o jogo.
Fez um gol de Adriano mesmo.
Fez um gol de...
Merece o apelido, né?
Imperou.
Na segunda-feira o Corinthians quebrou o jejum de vitórias, né? 4 jogos sem vencer no futsal. Venceu o Carlos Barbosa. Estava lá, acompanhei o jogo.
Levou sua filhinha.
Levei minha filhinha e depois falaremos novamente sobre ela. Um absurdo que... Bem, 3-1 de virada, um gol, dois gols do Cime.
Como assim?
Não, chegaremos ao assunto. dois gols do Cime e um do Caio.
E no momento tá indo para a prorrogação, né? O confronto do Sorocaba. Isso, não tem saldo de gols.
No futsal nunca tem saldo de gols. Mas na prorrogação, se na prorrogação terminar empatado, o Corinthians se classifica.
Ou seja, tá 5-0, você pode abandonar a quadra, vai embora logo.
Eu lembro de uma semifinal da Liga Nacional, que o Corinthians tomou de 6-1 aqui no Parque São Jorge, ganhou o jogo de volta de 3-2, fora de casa, perdeu na prorrogação, mas se tivesse vencido a prorrogação, teria se classificado, tendo tomado uma sova em casa.
Como foi o Paulista em 93, que o Palmeiras saiu
a prorrogação do futsal funcionou como se fosse um terceiro jogo, é isso.
Exato. E nesse caso, se empatar até o final, o Corinthians tem a vantagem de melhor campanha anterior ou é pênaltis?
Na Liga Nacional é pênaltis.
Não, hoje, quando o Sorocaba no Paulista.
Eu sinceramente não tenho certeza. Pode ser que seja pênalti também.
Enfim.
Mas o futsal é massa, né? Foi o ginásio aqui na segunda-feira, feriado, dia tá cheio, jogão.
Não tava completamente cheio, mas tava uma lotação assim, devia ter uns 70%, assim, tava bem legal. A polícia não tava deixando sair para pegar cerveja, é um absurdo, né? Sempre tem um autoritarismo, um pequeno poder medíocre.
Mas quando eu fui lá no dia de uma reunião do NEC, tava rolando um jogo de futsal, eu vi um pedaço, você podia entrar, é muita moleza. Claro que quando tiver um jogão, os caras vão ficar espertos disso, né?
E aí...
É muito assim, não é, vira bagunça.
E assim, o clima é muito legal, né? Porque você tá ali, você vê os cantos surgindo, porque fazia muito tempo que eu não ficava na Gaviões, ou em torcida organizada nenhuma, que você não pode, né? No
isso é estranho, né? E aí, não ter mais essa experiência.
E aí eu fiquei bem no meio.
Poder mais fazer isso.
E foi bem legal, foi bem interessante, a energia é muito boa.
E o que aconteceu com a sua filha?
Bem, a questão da minha filha é em relação à burocracia dos não pagantes. O que acontece é que até um tempo atrás...
Mas não no futsal,
não,
né?
Não no futsal, você não é de graça,
gratuito. Você foi futebol de campo.
Futebol de campo pro jogo contra o Joinville. O que acontece é assim, o não pagante, e até uns meses atrás, funcionava o seguinte. Na sexta-feira anterior, ou no dia anterior do jogo... Quando o jogo era final de semana, era de sexta-feira, de quinta-feira, né? Você tinha que fazer a reserva do não pagante, que eu acho uma burocracia completamente desnecessária. Mas era assim que funcionava. Só que agora parece que mudou e eles estão abrindo o não pagante um pouco antes. E eu perdi essa reserva, não consegui fazer. O que eu pensei, que essas pessoas que comandam o clube têm um bom senso de que você quer levar uma criança de 1 ano de idade que não... ocupa nenhum lugar, vai ficar no colo do pai durante o jogo inteiro, eles iam entender que podem liberar essa criança. Então eu fui no Parque São Jorge, no clube do Corinthians, tentar, e fui com a minha filha ainda, porque a mãe dela vai pra faculdade de manhã, eu tava com ela, fui no Parque São Jorge com ela no colo, falei com uma moça ali da Omni, ela falou, como o robô, né, é um momento de futebol urgente aqui, o robô falou que não podia fazer nada, mas ela ia passar para um outro robô. O robô do terceiro andar, chamado Charles.
Resumindo, qual foi o fim da história?
A situação, eu vou me alongar, porque a situação é muito...
Não se alongue muito, por favor. O Neto pede passagem.
E aí ela falou...
Calma, Lucas. O programa hoje pode
ter... Ela falou para eu falar com o robô do terceiro andar, que chamava Charles. E aí eu fui na recepção falar com outro robô, o robô recepcionista ligou pro...
Era um robô de verdade ou era um ser humano?
Não,
era um...
Eu acho que era de verdade.
Eram humanos robotizados. Aí o robô recepcionista ligou pra robô assessora do robô do terceiro andar e pediu pra eu esperar um pouco. Aí depois a robô assessora do robô Charles ligou pro robô recepcionista e a robô recepcionista me disse: olha, não pode se abrir exceção, porque...
Sua filha entrou ou não entrou no jogo?
Ela não aguenta mais essa história.
Ela não entrará no estádio porque eles não podem abrir
porque
exceção.
Porque ela não é um robô.
Ela não é um robô, ela não pode...
Uma vergonha. Isso é uma vergonha.
Se ela fosse um drone, ela entrava
no estádio, mas ela não é um robô ainda. Ela ainda é humano, então não pode.
Neto ficaria indignado com essa história toda.
Sim, agora... Aproveitar que
uma outra situação que aí eu
mais uma situação.
Sobre não pagante, ontem um torcedor tentou entrar com uma criança de 6 anos, um pai com uma criança de 6 anos, no setor norte, e se insistindo, porque ele falou: eu quero entrar com meu filho, né? Tem 6 anos, ele tinha um papel, mas parece que no setor norte não pode entrar não pagantes. E resumindo, ele se insistiu tanto que ele acabou apanhando da PM. É essa situação que o clube coloca o torcedor. Apanhar na frente do filho
da
polícia
militar. Tá lá pra servir e proteger
a
família. A família, né?
No fim das contas, eles falam tanto de modernidade, novos hábitos, como disse o inominável Fernando Capês. É, temos que ser mais norte-americanos e europeus, como ele falou na semana passada.
Tem que degolar no meio do Parque São Jorge esse cara.
É, esse aí é
ele é o líder da Câmara.
Esse
né?
é um coveiro dos vereadores no momento. Eles né? que não deixam em paz mesmo. Isso aí virou é demônio mesmo, literalmente. Isso aí não vai deixar a gente em paz, vai assombrar a gente até quando enquanto tiver vivo. Morrer. E tá novo ainda, isso que é o mais assustador. Agora, tipo, no meio disso, só que aí você vê, né? Quem faz a segurança do jogo é a PM de sempre, a PM que matou 8 na pavilhão. Do Taquerão pra fora, o mundo é o mesmo de sempre. Então não adianta fazer, vender aquelas 2 horas de ilusão, né? De que você tá no primeiro mundo, tudo funciona perfeitamente. Porque se no dia a dia é a mesma vida de sempre, a mesma vulnerabilidade social, o mesmo transporte público lotado e difícil, a mesma violência e estupidez humana e institucional.
Walter, por favor.
Então, em 1979, em fevereiro, a torcida Gaviões da Fiel, em parceria com alguns militantes políticos, como o Fon, presidente do Sindicato dos Jornalistas, o advogado Greenhalg, o Carlos McDowell, que viria a ser o cunhado Elis Regina, conseguiram levar uma faixa pela anistia ampla, geral e restrita, num jogo do Morumbi contra o Santos. A gente resolveu retratar esse período da história por meio de um filme documentário que a gente está produzindo lá no NECO.
Bacana.
E a gente conversou com esses antigos militantes e a gente decidiu que eles iam levantar a faixa novamente, também num jogo contra o Santos, que foi esse que ocorreu na Arena, o segundo pela Copa do Brasil. Pois bem, nós mandamos reproduzir a faixa com a mesma fonte, no mesmo tamanho, levamos esses veteranos até lá. Tivemos de enviar 1000 ofícios para a polícia, a federação, uma burocracia...
Para entrar com uma faixa no estádio.
Daria 30 minutos aqui de narração dessas peripécias burocráticas.
Uma história mais longa que a do Pedro. Até.
Bem mais longa e com muitos outros robôs. E chegando lá, nós acabamos tendo de parlamentar com um coronel, e mesmo depois do ofício enviado, ele nos indaga o que está escrito na faixa. E nós dissemos: anistia ampla, geral e restrita. A resposta foi: não pode, está vetado.
Estamos na ditadura, ele voltou então, 30 anos atrás.
Não, em 79 foi possível erguer a faixa.
De fato,
na vigência da ditadura militar. Hoje, 36 anos depois, no estádio do Corinthians, uma faixa com uma referência histórica foi vetada e censurada. Eu ouvia um militante dizer, fazer uma pergunta lá no Memorial da Resistência, dias atrás. E eu faço de novo essa pergunta aqui para vocês e para os ouvintes. Será que acabou mesmo a ditadura?
Não. Desumanização completa do ser humano.
Com a polícia militar na rua, é impossível ter
um Estado falar. Que não... essa instituição aí que você acabou de citar é uma coisa que é a continuação da ditadura.
Esse coronel cidadão que proibiu a faixa, o cara que teve foi um flashback pra ele ali, deve ter sido um prazer ele poder tomar essa decisão, porque ele voltou à ditadura. Mas o que embasa a decisão desse
nada, mas ele falou, tipo, nada. O que embasa a polícia militar existir até hoje? Nada, a não ser falácias de segurança pública, que não tem não são nada de segurança pública. E respondendo à pergunta, se tem futebol urgente no meio do programa de hoje, também tem Central Autônoma. Como editor do Central Autônoma, eu afirmo que o Brasil é uma pseudo-democracia, para falar de forma simpática e sutil aqui, diante do que a gente vê nas ruas, no dia a dia, nas próprias decisões políticas majoritárias, no próprio sistema eleitoral, no tratamento a qualquer contestação e qualquer movimento inconveniente aos governantes de plantão, que são passageiros e medíocres, enfim. E digo mais, para fazer, eu lembro, quando nesse jogo de 79 entrou a faixa, pessoal, no que a polícia viu a faixa, foi atrás, né? E o pessoal que entrou com a faixa para não ser preso, para não ir parar num doicode, teve que se virar rapidinho e sumir dali. Se faz isso ontem, por exemplo,
vai apanhar e ser torturado.
Acontece mais ou menos a mesma coisa.
A segurou a PM. Depoimento
hoje não segura.
Pelo contrário, né? Colabora.
Ajuda. Você não perde pontos, né?
E segurou o pessoal. Tem uma frase do Fon. Ele diz assim: eu me sinto emocionado porque naquele momento, quando Osmar Santos citou a presença dos militantes da faixa, um cidadão comum, um trabalhador, falou: olha, estão falando da nossa faixa. E ele se emocionou com o nossa. Né?
Vocês vão tentar ainda entrar com essa faixa em algum jogo adiante?
A gente está pensando em tentar fazer isso no jogo do dia 20 contra o Santos.
Mas aí depende da boa vontade de algum coronel que vai estar presente no
jogo. Ou do clube, né? Porque se o clube quiser, muquia ali.
Tem que fazer barulho, isso tem que sair.
O problema é que
em outros veículos, nessa história.
Tem uma série de problemas. Quer dizer, a CBF, a comissão de arbitragem, todo mundo se interessa por essas coisas. Então, pode haver algum tipo de punição para o clube se levar uma faixa sem autorização. A gente não sabe bem onde isso está escrito, mas tem aquele TAC, né? Termo de...
De ajustamento de conduta.
Ministério Público instituiu. Daí eles falam: não, mas isso é coisa de organizada. Nós dizemos: nós não somos organizada. Não, mas vocês vão estar no meio da Gaviões. Mas não importa, é apenas o espaço, nós não somos a Gaviões. Enfim. É uma burocracia muito complexa.
E se fosse o setor organizado também, qual o problema?
Não teria nenhum problema.
Eles são baderneiros.
Walter, você disse que o Osmar Santos, naquele episódio, citou a faixa sendo levantada no meio da Gaviões, né? Devia ser na transmissão que ele estava fazendo na Rádio Globo, naquela época. Você, como membro do NECO e dessa pesquisa toda, tem como correr atrás desse áudio?
Então, é difícil, nós estamos procurando...
Não está nos arquivos lá? Será que eles têm isso no arquivo?
Não encontramos, a gente acredita até que existam imagens da TV Cultura,
tá.
da faixa. Uhum. Mas o que acontece é que esses arquivos das emissoras, normalmente eles têm um arquivão, que é um arquivo morto, tem tudo lá.
Só que tudo bagunçado, né?
E eles têm alguns condensados, por exemplo, vamos falar de Sócrates hoje. Eles pegam uma latinha... tem os 8 melhores, mais bonitos gols do Sócrates. E então passa, por isso que você vê sempre os mesmos gols do Neto, os mesmos gols do Sócrates, os mesmos gols do Marcelinho, que estão nessas latinhas. É literalmente um enlatado padrão. E a gente precisaria conseguir acesso a essas outras latinhas. No caso dos áudios é um pouquinho mais difícil, mas a gente tá tentando também. A gente gostaria muito de ter esse testemunho do Osmar Santos.
Isso é sensacional, né?
Que é difícil, né, em virtude das condições dele, mas é uma figura que ali naquele momento, numa emissora da mídia monopolista, prestou um grande favor à democracia e correu um risco. Né? Não somente nesse caso, mas em outros também.
E a respeito do Neco, o Washington Oliveto esteve presente na reunião na semana passada, não é isso, Walter?
Sim, o Washington Oliveto, que era o VP de marketing, né, do Corinthians na época, foi ali convidado pelo Adilson Monteiro Alves, que era um sociólogo, e ele fez ali um pequeno parlamento, né, convidou várias pessoas ali para participarem dessa composição do projeto. Né? Ele tem uma participação destacada também naquele marketing da democracia, do Sim. dia 15 vote, né?
Com letra do...
Ganhar ou perder, mas
a fonte do Guaraná Antártico.
Exatamente. E o que acontece? O Corinthians sofreu muitas pressões ali, até por parte dos militares, né? E o presidente Valdemar Pires ali, eu acho que ele merece, né, merece ser louvado por ter... se conduzido de uma maneira bastante corajosa nesses Sim. episódios. E o próprio Oliveto, eu acho que ele teve coragem ali de bancar essas campanhas, né? E ele não sofreu somente pressões dos militares, dos governantes, sofreu pressões também de patrocinadores, de Exato. Gente graúda, né? E também de conselheiros do clube e tal, e da mídia esportiva.
Isso que eu ia falar.
Que é extremamente conservadora, para não dizer reacionária.
Sim. Grande parte da mídia esportiva era contra iniciativa
era contra.
Da democracia corintiana.
O jornalismo de pinça. É. Então,
tinha o Osmar Santos, tinha o Placar, com
o Juca, né?
Eles são a favor de tudo que esse TAPES faz hoje, esses caras são a favor, não é à toa, né?
Então o que acontece é o jornalismo de pinça. Tudo bem. Ah, poxa, o Birubiru resolveu ler o Capital do Karl Marx, alguém deu uma aula para ele sobre isso. O roupeiro teve o salário aumentado. Tem um monte de coisa legal acontecendo na democracia corintiana. Eu tenho muitos relatos do Vladimir por estar produzindo a biografia dele. Só que esses fatos, eles são desprezados pela mídia nesse período. Então, o que, que eles vão destacar? Ah, não sei quem chegou atrasado. O Casagrande está fumando
na
marijuana e tal. Então, era o tempo todo, era uma pressão muito grande. Exatamente.
E você repara que até hoje o jornalismo esportivo funciona assim.
É meio bolsal.
Eu ia gostar de jogar nesse time aí, viu?
E quais são os próximos passos do Neco, Walter?
Então, a gente está trabalhando nesse documentário, vai demorar ainda para ficar pronto, né? Já nos atrasamos por causa dessa censura à faixa número 2, né? E a gente está projetando para o mês de novembro uma... A gente estava chamando de reunião, mas a gente acha que esse nome afasta as pessoas, né? Então a gente está buscando...
Formalidade.
Formalidade, trabalho, coisa chata, né? A gente está buscando um outro termo aí para
designar... Encontro não serve?
Cervejada?
Poxa, estamos aceitando
as sugestões. Tudo, né?
Não tem documentário nenhum, beleza.
Novembro a gente deve trabalhar com o tema da consciência negra, né? Aproveitando a data celebrativa da época. A gente está convidando algumas pessoas. Não fechamos ainda esse elenco. Uma dessas pessoas deve ser aquele professor Juarez, da Unesp, que é um grande corintiano.
Foi vítima de racismo?
Foi vítima de racismo muito recentemente. Sim. Juarez Xavier. Foi seu professor?
Professor Leandro.
E foi meu colega de classe na PUC muitos anos atrás. É uma figura que eu reputo muito capaz, né, de discutir o tema da emancipação e da luta dos afrodescendentes.
Seria muito bem-vindo aqui, inclusive.
E que conhece programa. Muito de Corinthians. Boa. Também. E algumas outras figuras aí, a gente tá pensando em outras áreas das artes, alguém que trabalhe especificamente com a área de justiça, mas acho que vai ser um evento legal esse de novembro.
Bacana, interessante. Vamos acompanhar de perto aí,
Pedro. Sim, o Neco é muito legal, assim, a gente tem que acompanhar mesmo. Vão prestar grandes serviços ainda para o corintianismo, vamos dizer assim.
Sim.
Agora você falou de passagem, é uma coisa que não pode se passar batida, né? Conta pra gente um pouquinho da biografia aí do Vladimir, que você tá tendo a oportunidade de escrever.
Então, estou produzindo esse livro já faz 6 anos, né? Ele tem muita história para contar. E é interessante porque essas reuniões de produção acabam sendo sessões de análise, né? Também. Então, muitas vezes o jogador, a figura, a personalidade focalizada, acaba se lembrando de coisas que não têm muito a ver com aquele roteiro no momento, né? Então você está lembrando, o jogo tal, e a pessoa, você, pô, mas naquela época o meu filho estava passando uma dificuldade e tal. Então são muitas histórias. E a gente tem ali, acho que mais de 1.200 páginas já transcritas de entrevistas, alguns vídeos, fora o material de jornal, de revistas e algum áudio também que a gente recuperou de rádio e também algum material de televisão. Ele tem muitas histórias legais, né?
Ainda não foi escrita a biografia do Vladimir, né?
Não foi, ninguém fez ainda. Ela está semi-escrita, porque ainda estamos no processo. Eu vou contar só uma historinha pequena para vocês, que é muito legal. E é em primeira mão, ninguém sabe essa história. Mas havia uma lenda, digamos, de que o Corinthians não vencia nenhum título importante no período do jejum, 54 a 77, porque teria um sapo enterrado no Parque São Jorge. Todo mundo ouviu essa história, não é?
Sim.
Pai Santo.
Até se cogitou que... Não, isso foi depois. Esse que não pagou foi depois. Essa história do ex-jogador seria o Jaú. O Jaú é uma referência até àquele hidroavião brasileiro e tal. E ele próprio, na época em que jogou, disse que um diretor do Palmeiras havia tentado suborná-lo. E parte da torcida não engoliu isso, achou que ele realmente tivesse participado de algum esquema de traição. E ele jurou de pé juntos que nunca fez nada contra o Corinthians, que ele era corintiano. Depois que ele saiu do clube, correu a lenda de que ele teria ficado muito magoado com essas maledicências e teria enterrado o tal sapo, né? Ele negou isso veementemente durante toda a vida. Enfim, o Vladimir, com a sogra dele, em determinado momento, chegou à conclusão de que realmente poderia ter um sapo enterrado ali. E ele já jogava no time e sofria, né, aquele problema. Pô, jogavam, não ganhavam. Havia passado o título de 74, que foi para o Palmeiras e tal. E daí, numa noite, eles fazem ali no escuro, né, conseguem uma chave para abrir uma das portas do Parque São Jorge, não tem ninguém. E eles, com lanternas, com velas, vão até o gramado do Parque São Jorge. O Vladimir junto. Isso é incrível.
Que história dele.
Quais jogadores estavam envolvidos?
É, jogador ele somente.
Ele é a família.
Ele é, exatamente. E eles vão até o local e tem ali, eu não sei exatamente quais as técnicas que eles usaram para determinar.
Ele é adepto do Candomblé, né?
Seguidor. Sim,
né?
Sim.
Não sei se foi uma experiência religiosa ou...
Eu não sei se era acho que uma experiência assim, para-religiosa, vamos sim. dizer assim, porque era uma intuição, né, da sogra, estaria em tal lugar, e eles ali localizam, cavam um buraco no Parque São Jorge e, de fato, encontram ali.
O sapo.
Exatamente. Finado
sapo. Havia o sapo.
Bom, havia um
esse
sapo,
livro vai ficar tá... muito bom, hein, Vals?
E daí fazem ali, né, um trabalho de limpeza, né, limpeza espiritual, kármica e tal. E segundo ele, depois disso, o Corinthians volta a vencer.
É só alegria.
Não muito tempo depois, conquista o famoso título de 77.
Esperamos ansiosamente por esse livro, Walter, que fique pronto logo. Mas vamos falar mais de Neto agora?
Lógico.
Então vamos pro retrato em preto e branco.
Da ponta esquerda para Adilândio, o Neocorão arrumou, vai cruzar, cruzou, entrou, bola espirrou, ficou para Neto na boca do gol, chutou, é gol, é gol!
E esse jogo, Chico, tem lembranças das partidas? Corinthians Atlético Mineiro?
É o jogo de 90, pra mim, pessoalmente. Eu acho que pra muito corintiano.
É, meu pai fala a mesma coisa dessa campanha, né?
Teve o Bahia, teve.
Sim, mas esse jogo
teve Flamengo,
foi uma loucura esse jogo. Foi uma loucura. Eu tava perdendo de 1-0 e viramos, né? E esse gol do Neto foi. O estádio inteiro vai abaixo. Vai. Dali a gente foi a ser campeão. Depois aquilo ali falou: ninguém segura. É um jogo memorável mesmo.
Walter também se recorda bem dessa partida?
Eu me recordo. Na época eu fazia uma reportagem especial sobre a seca no Nordeste para o Estadão. E eu ouvia isso em radinhos de pilha e tal. Eu não sei se é esse jogo que é à noite.
É à noite.
Eu tô num carro, assim, ouvindo numa rádio com muita dificuldade, e o nosso fotógrafo tá tentando fazer a foto de uma família diante de um milharal gretado, seco, assim. Eu me lembro bem que eu tô tentando posicionar o carro para que o farol ilumine, né, os protagonistas da cena, e eu tô ouvindo e ouço esse gol. Então é uma coisa que me marcou, né? A história do Brasil misturada com a história do Corinthians.
Esse mata-mata foi coisa de louco, né? O jeito que chegar em oitavo, o jeito que se classificou, né? Pra recapitular melhor, você me corrige se eu não lembrar direito, mas na última rodada tinha que ganhar do Grêmio em casa, né? Ou do Inter, um time gaúcho, e torcer pra alguém perder. Acho que o Goiás que tava brigando pelo oitavo lugar. O Goiás, de fato, perdeu. Tomou de 3-0 do Grêmio no Pacaembu. Dependia de si para se classificar. Tomou 3, mas aí o Goiás também perdeu. E o Corinthians conseguiu entrar no mata-mata mesmo, tomando uma saraivada dessa do Grêmio.
Até a final, o Corinthians tinha 21 gols no campeonato e terminou com 23 e 9 do Neto.
E 25 jogos. Mais jogo do que gol.
O Corinthians terminou com 23 gols e 25 jogos.
Bela média.
bela média. Tite gostaria bastante dessa média.
Esse foi um dos dois grandes títulos do Neto pelo Corinthians. Ele foi campeão paulista em 97, mas mero coadjuvante naquele ano. Aí tem Supercopa do Brasil, Ramon de Carranza, troféus menores.
Eu
não
lembrava,
né?
Dessa de 97, eu não lembrava.
Pois é, ele tava ali entrando em dois jogos, né? Se não me engano.
Poucos minutos.
Mas isso foi praticamente o único título, então, do Neto, mas que vale por muitos, né?
Agora eu me lembrei uma coisa mais não tão alegre da torcida corintiana em relação ao Neto. Ele já estava bem rechonchudo lá em 91, já com a ressaca também dessa conquista de 90. E também, ele sofreu muito de não ter ido para a Copa de 90, junto com a seleção brasileira.
Sim.
Ainda mais quando foi contratado, foi levado, né? O Bismarck do Vasco. Não vai lembrar que o Eurico Miranda era o chefe da delegação daquela seleção.
Foi muita brincadeira, né?
Preferiu levar o Bismarck e deixar o Neto de fora, que o Neto em 90 foi o grande auge dele.
E a posição não era muito similar. O Bismarck era mais um jogador de ataque.
Sim, e a gente precisava, a gente ainda tava.
E tinha Romário e Bebeto no banco.
E Renato Gaúcho.
Miller e Careca titulares. Pra que levar o Bismarck, né?
Muito Silas, esquema, né? E o Silas também tava no banco de reserva. Tinha o Silas.
É o carioquismo da CBF imperando.
Nossa, era pesado, né?
E outra, época. A gente ainda tava ainda na órfão do Zico, né? Aquele camisa 10. Então a gente tava querendo buscar um novo Zico. E o Neto podia ser esse meia esquerda que a gente sentia falta. E não levou. Em 91, depois, ele começou a ficar mais rechonchudo, começou a escolher jogo, começou a ficar bem vagabundo.
É, mas 91, naquele primeiro semestre lá que você pega Libertadores.
Eu tô falando. Brasileiro. É segundo semestre que eu acho que eu tô falando.
É, deve ter sido isso. Até porque o primeiro semestre foi muito intenso. Foi campeão brasileiro em dezembro de 90. 91. Libertadores, brasileiro e Copa do Brasil.
Mas esse jogo aqui.
Só tudo
que eu vou
de
lembrar?
Uma vez. E ele jogando demais. Se pegasse a Monark aqui, terça, quinta e domingo, e o cara jogando e metendo gol pra cacete.
E Gabri, nesse jogo que eu tô querendo lembrar aqui, eu não sei qual é o adversário, mas a torcida no Pacaembu ali, já puta da vida com o Neto, xingando ele, todo mundo protestando. De repente, lá no segundo tempo, ele vai lá e mete um golaço de bicicleta. Assim, uma bicicleta perfeita, plástica.
Guarani,
assim.
Né?
Acho que era contra o Guarani.
Guarani.
Foi. E ele vai tira
o inverso daquela.
Ele tira a camisa, vai lá numa assina Gaviões, xinga todo mundo. Ele dá uma volta olímpica xingando todo mundo. Enquanto isso, já tava a situação crítica. O treinador substitui ele, já vê que vai ser substituído, já entra no túnel, vai embora, manda uma banana pra todo mundo e vai embora.
Foram 80 gols do Neto em 228 jogos pelo Corinthians.
Uma bela marca para um camisa 10.
Meio campista, 228 jogos, 80 gols.
É bom. Se o Renato Augusto fizesse metade desses gols...
Pois é.
12. Mas vai culpar o Renato Augusto comigo, Walter... é brincadeira, né?
O Walter tem uma certa... O Renato Augusto Cisma. Não te apetece muito,
mas
né,
paizão? Tem que conectar mesmo. Tem...
Não, mas eu acho que ontem ele tava com mais apetite de gol. Tentou algumas vezes, fez um.
A subida dele foi de apetite, né?
É, eu acho que o que é justo é justo.
Chamou mais o jogo. Já tava subindo o papel um pouco, mas...
Tem que assumir, né? Tem que assumir.
Mas eu já dando umas broncas no Edilson também, que tem que acordar.
Essa é uma característica do futebol de hoje, né? O cara não se assume muito protagonista, né?
Assim. É coisa que até o Fábio, o Pretor Lomo, falou quando veio aqui no programa. O futebol de hoje tem pouco líder, tem time que você reflete isso, tem muito cara certo.
O Jadson também tem um pouco essa característica.
Esse é total cordeirinho.
Me irrita muito.
Esse aí não vai ser protagonista.
Medo de chutar de fora da área, que me irrita. Me dá uma vontade
de invadir. Esse não vai assumir.
É impressionante.
E os dois juntos, às vezes...
Era 10, pô.
E os dois juntos, às vezes, estão no mesmo dia, nesse mesmo estado de espírito, né? E às vezes, isso que eu tenho medo, assim, eu gosto, tecnicamente, os dois são bons jogadores... Mas eles têm esse negócio de serem meio vagalumes, assim.
Eu acho que o Renato Augusto pode ter. Tem o perfil de talvez se tornar um líder.
Sim,
né?
Subir o nível dele em termos de atitude, inclusive, não só de futebol. Então...
Tem que ter fome, né?
Tem que ter fome.
Tem que pensar assim, o Zenon, poxa, era um grande armador, um jogador cerebral, técnico. Mas ele fazia gol também, fez 59, é boa a média dele.
Sim.
Né? E o Marcelinho Carioca, ele é um meia.
Chegava a ser um forminho até o Marcelinho Carioca.
E fez, assim, de 200, passou de 200.
Esse gols, é o monstro, né?
Então eu acho
que... Tem gente que gosta do Marcelinho.
Mas o problema do futebol é justamente isso também hoje, né? Essa fome aí que não existe mais, né? É tudo muito... Sei lá, é fácil demais para os jogadores, parece.
Sim,
parece que eles não precisam ter essa atitude.
Casa leite com pera, né?
São muito, muito fechados.
E o futebol também acabou sendo mais controlado dentro de campo. Tem isso também, assim, né? Taticamente também passou a ser mais controlado. O jogador é muito preso ao que o técnico fala e não sai da capitania hereditária ali dele, né? Do campo, né?
Falando em peladeiro, a gente citou muito, né?
Só uma coisa, só. Claro, é porque se o cara não der errado, ele vai pra Arábia, igual o Romarinho lá, vai ganhar mas milhões,
o cara,
e fica barrigudo.
O cara pra ser o protagonista, além de ter personalidade e bom futebol, ele precisa arriscar. Porque sim, não é toda hora que você vai acertar.
Exatamente, tem que contar com a sorte, às vezes, meu, vou dar um bico daqui e vai entrar essa porra, né?
E nesse risco vai acontecer uma coisa, umas tosquices. Até o Zico teve tosquices, claro. Todos os bons jogadores.
Pelino e o Pelé isolando bola na Copa lá.
No final da Copa, mas os caras não querem admitir nem isso, então ele não arrisca.
Fica feio demais, né? Aí aparece um narrador imbecil, não é assim, brincadeira. Odeio demais, cara. O cara critica os lances que, meu, porra, você já jogou futebol? Não é simples.
Agora, você vai errar. Encaminhando pro final do
programa... E o Neto passa muito pano pra esse cara aí, brincadeira.
Também. Falando em peladeiro protagonista, tem um outro craque do Corinthians que não tá muito longe do Neto em termos de idolatria, que tem que ser lembrado hoje, comemora 45 anos, nessa quinta-feira, o Dinei. Peladeiro... protagonista,
que
foi na final de 98.
Contra o Cruzeiro, que ele jogou esse rapaz?
Cruza a bola pro gol do Marcelinho e faz um gol depois da vitória por 2-0.
Ele participou dos 5 gols do Corinthians.
Todos. Cinco gols. Ele entra no segundo tempo, na ida, né? 2-2.
2-0, Mineirão, ele faz um gol, dá um passe, e nos outros jogos ele dá um passe pra todos os gols.
O Marcelinho só não participou de um também.
Ele fez os dois, né, no Mineirão?
Ele só não participou do Edilson, se não me engano.
É, isso, exatamente.
E faz...
Ele participou de todos.
Sim, só no gol do Edilson que não.
O Marcelinho, o Dinei participou em todos, sim. Todos.
E aí, o cara fez 34 gols e 194... Não era nenhum craque, longe disso.
Mas era um grande personagem e um cara que encarnava muito o espírito do torcedor, né? Entendia o que a torcida estava sentindo.
Sócio da Gaviões.
Isso sempre foi pego
no dope por cocaína. Um corintiano nato. E então fica aqui a homenagem ao...
Que é isso?
Fica aqui a homenagem ao Dinei.
Deixa o Capês ouvir o apresentador.
Olha, o Twitter aqui...
Acaba caçar o programa.
Não, tem o Twitter aqui, corintianos evangélicos acaba de desaprovar.
Existe
de
isso?
Gente. É, brincadeira.
Ah, que bom. Deve ter corintiano islâmico também, em qualquer lugar tem corintiano, né?
Enfim, homenagem aí também ao Dinei, então. Walter, últimos minutos de programa, por favor, fique à vontade, você é sempre uma presença ilustre aqui. Sobre o que você quiser falar, pode falar.
Bom, sobre esse assunto, historicamente a gente tem sempre um jogador que não gosta de fazer gol, né?
Sim.
Então...
Herrera.
O Mário, não é?
Sim,
é a grande figura. O Mário lá dos anos 50, ele driblava todo mundo e tal, chegava cara a cara, não fazia.
Fez um gol só, se não me engano.
Ele fez 5 gols, mas é muito pouco pelo número de jogos disputados.
Tem uma lenda do Mário contra o Vasco, que ele driblou o time inteiro do Vasco, e chegou na linha do gol e ele voltou a bola, ele voltou pro companheiro fazer o gol.
Como não tem vídeo, a gente não sabe. Mas
pode ser só uma lenda.
Há duas teorias para isso. Primeiro que a mãe dele teria dito, filho, não maltrate os goleiros, né? Então ele não fazia os gols para não maltratar os goleiros.
Ele era muito bonzinho.
Era bonzinho. E a outra é que ele teria, o termo que se usava na época é ilusão, ele teria iludido uma moça no Rio de Janeiro. E depois, toda vez que ele chegava para marcar o gol, ele via o rosto dela enorme, ocupando todo o espaço do gol, ficava assustadíssimo e recuava, né? Então,
futebol. Como era romântico o futebol, né?
Então esse era aí é um...
praticamente tribal em relação a hoje, né? Pois primitivo.
Agora, por outro lado, a gente tem jogadores que foram esquecidos na história do Corinthians, e um deles a gente levou lá na última reunião do Neco, que é o Zague, né? O Zague jogou numa época em que, infelizmente, o Corinthians não ganhou nenhum título, 55 a 61, mas ele marcou 127 gols, uma média excelente.
Bastante gol. Né?
Agora, e estreou marcando 2-0 numa vitória de 4-0 sobre o Santos na Vila Belmiro. Né? E é triste que muitos desses jogadores, aí o próprio Paulo Tanque, Paulo Pisaneschi, que também tem um bom número de gols marcados, eles são esquecidos porque estão nessas épocas de jejum, né? O próprio Servilho, que ele é daquela geração do primeiro jejum, que é o jejum menor, né?
De 41, 41.
Exatamente. ele também não recebe o devido reconhecimento, né? Então a gente está tentando trabalhar um pouquinho nisso também, de recuperar, resgatar essas figuras que prestaram bons serviços ao clube, foram jogadores dedicados, talentosos, mas não são lembrados por conta desses períodos em que o time não conquistava títulos.
Ainda mais a gente que adora dizer que, né, vive de Corinthians e não apenas de títulos e conquistas, né? Esses caras deram muitas alegrias, mesmo que no scout não fique claro isso.
Walter, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre, por favor. É um prazer contar com o seu conhecimento aqui.
Obrigado. É sempre uma honra estar com vocês aqui. O ambiente é agradável e gente que conhece muito de Corinthians também. Assim é bem legal a gente discutir. Um abraço a todos e à audiência.
Abraço, Pedro Pereira.
Um abraço a todos. Queria mandar um abraço especial pro robô Charles, que pediu pra robô assessora avisar pra robô recepcionista que se eu fosse com minha filha, ela teria de voltar pra casa. Minha filha de um ano ia ter que voltar pra casa sozinha.
Que sumidade, né?
Maravilha. Um
abraço, robô Charles.
Fica um abraço. Obrigado, Gabi.
Obrigado, Lucas. E vai Corinthians pra massacrem o Joinville, por favor.
Obrigado, Tico. Muito bom contar com a sua volta aqui também.
Muito obrigado.
O senhor vai me cutucar agora, eu sinto a sua cara.
Não, assim, de jeito nenhum. Eu só queria convidar alguns corintianos que são amargurados e saudosistas como eu em relação ao Pacaembu, etc.
É nóis.
Quando tiver jogo Corinthians, vamos no Pacaembu na frente. A gente faz um pernil, eu compro um pernil e põe um radinho e fica ouvindo o jogo olhando pro Pacaembu.
Vai ter que mandar um ofício pra PM, mas,
Chico, eu acho que a PM não deixa.
Tem a galera que fica atrás do estádio.
Não, eu quero no Pacaembu.
Você quer no Pacaembu?
Não, que estádio? Estádio
é Manávia, é Manávia.
Boa noite, Chico. Boa noite. Boa noite, Sema. Por favor, se você puder fazer uma imitação do Neto para encerrar essa participação.
Eu tava pensando mais em mandar um recado aí pro Neto. Parabéns para ele aí, mas para ele parar de procurar pênalti em jogo também, que isso aí incomoda demais. Ele certamente está ouvindo isso e espero que ele reflita isso. E eu não disse aqui, né, que meu primeiro jogo no estádio foi em 90, né?
91,
isso. Eu tive o privilégio de ter um pai que me levava às vezes nos jogos do Corinthians e foi com o gol do Neto aí também.
Bela lembrança.
Foi uma bela lembrança. Eu também lembro do Corinthians e Palmeiras também, que o Palmeiras ganhou de 1-0 com o gol do Evair, mas eu ficava... A minha única lembrança dos flashes que eu lembro era o Neto, assim, e a torcida, né? Na época que o Morumbi ia 100 mil, né? Aquela coisa maravilhosa. Isso, gente.
Bonito.
Obrigado a todos aí.
Volto sempre também, mas sua participação é muito bem-vinda. Muito bom. Leandro, a mim, você faria uma imitação do Neto pra gente? Não faria. Por princípios.
Exato.
Tudo bem. Vai ter volta isso.
Já imitou o suficiente.
Não, ele imitou terça-feira, dizendo assim, você acha que eu sou qualquer coisa? Gostei daquela lá.
Foi bem. Um dia a gente vai ouvir a voz do Leandro no programa do Coringão, mas ele vai colocar pra gente, pra encerrar o programa agora, uma homenagem do Tom Zé, corintiano também, ao ídolo Neto. Obrigado, Neto, parabéns por tudo que você fez pelo Corinthians e até quinta que vem com mais um Timoneiros.
Falta, é pênalti. Não, é muito longe, é no meio do campo, mas pegou em Neto, devia ser pênalti, né? Que diabo! Pegar em Neto assim, dá uma falta daquela, levantou Neto. Atenção, toma grande distância, vai bater direto, mas é um irresponsável. Não vai bater direto uma falta de longe assim, é por isso que a gente luta pra botar esse desgraçado na seleção, pra depois ele vir bater uma falta dessa distância de direto pro gol. Mas lá vai Neto, correu, atenção, chutou, o goleiro pula no vazio. Neto, os pênaltis, as faltas, escanteios, lançamentos e voleios, fado, peninsular calçado, pois a Itália é uma bota pra vestir a fama da tua canhota. Fado, peninsular calçado, pois a Itália é uma bota pra vestir a fama da tua canhota. Vamos nós! É, parecendo pra Pacaembu, vamos nós! Nossa Senhora, a gente sempre toma um gol. lá vai, passa a bola adiante, chega tentando, chua dentro, chegou na mão do Neto, graças a Deus, lá vai Neto e tal, e chutou, e o goleiro espalma para escanteio. É escanteio, Neto vai bater o escanteio, amola aqueles três dedos do pé esquerdo que Rivelino manda amolar, e atenção, lá vai Neto, bate o escanteio, o goleiro pula no vazio. Neto, no harém dos nossos sonhos brasileiros,